Olá, bem-vindos à Hora da Verdade, o programa de entrevistas da Renascença e do Público. Hoje o nosso convidado é João Vieira Lopes, Presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal. Eu sou a Inês Lourenço e comigo está a Helena Pereira do Público. Antes de mais, muito obrigada por estar aqui connosco. Vamos começar pelas medidas anunciadas ontem pelo Ministro do Ambiente, Matos Fernandes, para controlar os aumentos de eletricidade. Geralmente o preço da eletricidade é apresentado como um fator que penaliza muito os empresários. Esta medida é suficiente? Tinham outra proposta? Chegaram a conversar sobre isto com o Governo?
Bom, primeiro que tudo, muito obrigado pelo convite. Em termos de eletricidade, a área do comércio e serviços não é das mais atingidas pelo preço.
A indústria é mais, não é?
São mais outros setores, nomeadamente a indústria. Da nossa parte, em termos de energia, a nossa grande preocupação são os combustíveis. Em termos das medidas propostas pelo Governo, elas, em nossa opinião, são bastante pouco dinâmicas nesta fase e não vão ter grande influência em termos de todo o setor do comércio e serviços. No entanto, há aqui uma questão fundamental para nós, que é, na altura em que se tenta dinamizar, por exemplo, a mobilidade elétrica, o preço da eletricidade nos nossos setores tem muita importância porque na CCP nós temos todo o setor automóvel. Achamos que, comparado com a Espanha, as medidas são um pouco ambiciosas. Não estávamos à espera de uma situação muito diferente, mas, francamente, achamos que o efeito não vai ser significativo.
E em relação aos combustíveis, o que é que seria necessário do vosso ponto de vista?
Bom, os combustíveis é uma questão que nos preocupa mais, porque também incluímos todo o setor de transportes, quer de mercadorias, quer de passageiros na Confederação. Além de, a logística é uma componente hoje
muito
em dia essencial
na
cadeia de valor, nomeadamente com o incremento do comércio eletrónico, que de facto a logística é o elemento-chave. Nesse contexto, há uma questão fiscal, clara, ou seja, Portugal é dos países onde a sobrecarga fiscal sobre os combustíveis é das mais altas, mesmo que os combustíveis na origem, muitas vezes comparado com outros países, nomeadamente com a Espanha, são bastante, digamos, semelhantes. Agora, na carga fiscal não são.
Mas tem expectativa que no Orçamento de Estado no próximo Orçamento possa haver boas notícias nessa área?
Os setores, nomeadamente dos transportes, estão nessa expectativa de que possam ser dados passos. Há uns anos foram dados alguns passos em relação essencialmente ao transporte internacional e, aliás, as propostas do setor dos transportes revelaram-se bastante positivas, tanto que as receitas até aumentaram. A transferência de consumo, que toda a exportação e todas as zonas fronteiriças, digamos, tinham pelo facto de muita gente ir abastecer a Espanha. Aliás, a fronteira de Espanha entrou 70 quilómetros dentro de Portugal, porque até essa distância compensava ir abastecer a Espanha, revelou-se positiva. Neste momento, da parte do setor logístico, mesmo em termos nacionais, é de facto um fator que contribui bastante para o preço, nomeadamente nos produtos sociais e nos produtos de menor valor.
Não vê grande abertura do parte do Governo?
Francamente, nós estamos muito, digamos, preocupados com este orçamento, porque, apesar do Conselho das Finanças Públicas ter afirmado e demonstrado que existe uma folga de 1.600 milhões de euros, o nosso grande problema neste momento é se esses 1.600 milhões de euros vão ter impacto no tecido empresarial, onde seria extremamente importante, até para consolidar a saída da crise que por todos passámos. Nós vemos o Governo demasiado otimista e pouco dinâmico nas medidas. Houve medidas durante a crise, mas isto não pode ser visto como um interruptor que agora se desliga e que tudo volta à normalidade. E aí nós temos algumas expectativas que o Governo olhe para as empresas, coisa que não fez no último Orçamento de Estado, e por isso até participamos ativamente na proposta conjunta das confederações empresariais, precisamente nessa área do Orçamento de Estado.
Sim, e em relação ao orçamento, falou desses 1.700 milhões de euros de folga e receia que não chegue às empresas. O Governo já disse que uma das prioridades no orçamento será a revisão dos escalões do IRS. Há a proposta fiscal das confederações patronais. Há também uma petição a correr assinada por empresários e economistas que defende uma espécie de um crédito fiscal para as pessoas que tenham menos de 50 mil euros por ano e que seria uma forma de dinamizar o consumo. De todas estas propostas, o que é que pode ser mais favorável? O que é que para os serviços e para o comércio poderia ser mais favorável?
Bom, para o comércio, o aumento do rendimento dos consumidores é favorável. Aliás, durante esta crise foi o que aguentou, aliás, grande parte da economia. Agora, o que nos preocupa, essencialmente, é que o Governo tem um conjunto de propostas, nomeadamente na área social e na área dos rendimentos individuais, que poderão ser positivas, mas até agora as experiências passadas que vimos em termos de mexer de escalões de IRS foram todas de efeito muito limitado. Ora, neste momento o tecido empresarial precisa de um choque, nomeadamente um choque na área fiscal, não maximalista. Aliás, as confederações apresentaram uma proposta equilibrada, mas precisamos, acima de tudo, que neste momento se desenvolva o mercado interno e se apoie o mercado exportador sem um incremento de custos significativo. Como os salários têm que subir, compete ao Governo criar um sistema de desagravamento fiscal.
Pode ser uma coisa provisória, por exemplo, uma baixa de IVA temporária.
É uma das propostas que as confederações fizeram, foi precisamente uma baixa da taxa intermédia de IVA.
E já percebeu do lado do Governo a receptividade a esse tipo de medidas?
Neste momento, nós já pedimos audiências ao Governo e até este momento não temos qualquer resposta. Portanto, estamos bastante preocupados, até porque há uma questão de fundo que para nós é bastante relevante. Ou seja, pensar que o crescimento da economia, a solidificação do nosso tecido económico só se faz através dos rendimentos e de uma certa distribuição de rendimentos, em nossa opinião, a CCP é claramente insuficiente, apesar, como já disse, o aumento dos rendimentos beneficia. Se há áreas que beneficiam, são o comércio e os serviços ao consumidor.
Mas já se verificou que tem sempre pouco impacto.
Exatamente.
Não é?
E, portanto, e evidentemente, depois afeta toda a economia. E nós estamos bastante preocupados em que a agenda política do Governo para fazer passar o orçamento possa não valorizar suficientemente o papel que as empresas têm na criação do emprego e na criação do valor,
ou seja,
em termos do modelo económico.
Pelo facto do Governo estar a dialogar mais com os partidos à esquerda, que esses partidos não defendam a posição das empresas e, a seu ver, as empresas saiam prejudicadas novamente, como disse, que se já saíram no orçamento que está em vigor.
O orçamento do ano passado, quer dizer, foi público e notório, quer dizer, que de facto... Não, em termos de CCP nós até temos uma preocupação extra, é que neste momento não vemos nas discussões, seja do orçamento, seja de outros aspectos legislativos, forças políticas cujo centro das preocupações sejam as empresas como motores de economia.
Nem à direita? Não vê isso? Nem nas forças
Neste
políticas
momento,
à direita?
Francamente, quer dizer, pá, não vemos praticamente peso político nessas decisões, independentemente das manifestações de intenções. As manifestações de intenções para nós ou se concretizam em propostas ou se concretizam em dinâmicas digamos, apoio até é uma palavra que nós não gostamos muito. Incentivo. Apoio teve sentido durante a crise. Neste momento precisamos de incentivos. Incentivos à capitalização, precisamos de incentivos fiscais, precisamos de incentivos, digamos, à criação de emprego vemos um ambiente globalmente de aplicar restrições, na legislação laboral aplicar restrições, ou seja, vemos um ambiente em que as empresas não são suficientemente valorizadas, em particular as empresas privadas, que são de facto o motor da economia.
Sente que é um ambiente anti-empresarial?
Eu não diria anti-empresarial, mas também há anti-empresarial em alguns setores da política. Mas, acima de tudo, de não valorização. Isso é que para nós é uma questão que nos preocupa. E, por outro lado, há uma grande confusão, em que, por vezes, os próprios sindicatos também alinham, em que, quando se fala de empresas, as pessoas só se lembram das empresas grandes que podiam fazer mais. Ora, o nosso tecido empresarial tem uma média de 10 pessoas por empresa. E é o que temos. Todos nós gostaríamos de ter outro, isto cheio de dot-coms e cheio de empresas altamente tecnológicas. Mas não temos. É este que temos. E temos que pensar como é que o vamos fazer evoluir. E para o fazermos evoluir, há, de facto, dinâmicas que têm que ser criadas e aí estamos bastante preocupados porque... Por exemplo,
o governo tem muito discurso da qualificação e da valorização salarial. Acha que esse discurso depois não olha para o lado das empresas nessa evolução?
Repare, vemos pouca atenção. E eu vou dar dois exemplos. Em primeiro lugar, por exemplo, o PRR, uma parte significativa do investimento é feito para o setor público. É evidente que o setor público depois também consome, mas a prioridade é claramente essa, em detrimento dos projetos virados para as empresas. E, por exemplo, hoje quando o governo nos diz que já tem 43% em concurso ou outros valores do género, grande parte desses concursos e desses projetos que estão, vá lá,
mais avançados,
a início, são ligados ao setor público, à administração pública. E isso aí, nós fizemos uma crítica de fundo, claramente, mesmo no comentário que a CCB fez ao PRR, é que nós consideramos que o governo transferiu para o PRR parte das despesas de investimento que deviam ser feitas pelo Orçamento de Estado. Porquê? Porque está a suportar custos de estrutura acima do que seria razoável. E isso preocupa-nos. Portanto, mais do que a retórica ou a linguagem, o que nós olhamos é vemos isso. Por outro lado, também pegando no PRR, na área do comércio e serviços, que é a área que pesa mais de 2/3, quer no emprego, quer no valor acrescentado bruto, quer no PIB, praticamente da primeira versão era omissa nestas áreas. Nesta versão final tem uma ou duas coisas aqui viradas para estas áreas, mas, digamos, na prática há algum acesso à qualificação, que é positivo, algum acesso ao digital, que é positivo, mas estas áreas são menorizadas e nós, inclusivamente, uma das críticas que temos feito claramente aos programas europeus é que, se nós formos ver os últimos programas europeus, digamos, da parte do investimento que foi para o setor privado, para o comércio foi 4%, para os serviços 11%, para o turismo 15%. Estes setores, no conjunto, e em especial o comércio e serviços, quer dizer, são os grandes empregadores. Nós sabemos que isto não tem que ser exatamente proporcional, ninguém vai reivindicar isso, porque há questões de infraestruturas, etc. Agora, a menorização destes setores, em nossa opinião, é extremamente negativa.
E essa, mas acha que essa menorização por parte do Governo tem vindo a aumentar ao longo dos anos, desde que este Governo, o primeiro Governo de António Costa, tomou posse? É uma coisa que se tem vindo a sentir cada vez mais?
Repare, aqui não há inocentes, quer dizer, as percentagens têm-se mantido. Não tem havido grandes diferenças, não é? Verbalmente, pronto, dão-nos razão.
Mas, prática...
mas as consequências práticas são muito baixas. Como, aliás, há outra área que nós temos intervido de maneira forte e procurado incentivar, é que Portugal tem um problema de produtividade. Esse problema de produtividade, em nossa opinião, tem três vertentes. Tem um problema de qualificação de mão de obra, e aí tem sido feito algum investimento, com mais ou menos eficácia. Um problema da qualificação da gestão. O nosso tecido empresarial é muito atomizado e a qualidade da gestão é fraca. Mas também é preciso, digamos, aumentar a massa crítica do tecido empresarial. E para isso, por exemplo, os fundos europeus deviam incentivar os processos, os projetos coletivos. Porquê? Porque politicamente, e aqui também volto a dizer, não há inocentes em termos políticos, por vezes é mais fácil aos governos, ou mais, enfim, portanto, mais interessante em termos eleitorais, distribuir por projetinhos, quer dizer, do que fazer projetos maiores que obriguem as empresas a agregar-se, a trabalharem em conjunto, a trabalharem em rede e, evidentemente, ninguém põe em causa que deva haver projetos individuais, nada que se pareça com isso, mas, por exemplo, os fundos europeus podiam ser usados como incentivo nesse sentido. E, em particular, o PRR, que tem uma vertente diferente dos restantes fundos europeus.
Já falou aqui várias vezes na criação de emprego e na importância que o setor do comércio e serviços tem na criação de emprego. O número de empregados bateu recordes em julho, atingiu o valor mais alto desde 1998, mas a grande quantidade de emprego criado, de acordo com o trabalho que publicámos na segunda-feira, quase 80% dos novos contratos são a termo ou a recibos verdes e metade entrou a ganhar menos de 900 euros. Os sindicatos dizem que a regra passou a ser contratar a prazo. Isto é uma situação passageira que se explica com o clima de incerteza ou é uma característica mesmo da economia portuguesa?
Digamos, a economia portuguesa tem algum peso da contratação a prazo. Neste momento, a incerteza quanto ao futuro é, de facto, uma questão relevante para as opções. E, por outro lado, o facto de, por exemplo, não se ter generalizado o período experimental dos 180 dias, na prática muitas empresas contratam as pessoas, quer dizer, a 6 meses para perceber se estão ou não adaptadas ao lugar. Nós pensamos que, nesse aspecto, há aqui um problema global de flexibilidade em termos de contratação. As empresas têm dificuldade em fazer ajustamentos se tiverem que fazer ajustamentos individuais. O despedimento coletivo em Portugal é mais favorável que na maior parte dos países europeus, mas o ajustamento individual é muito mais complexo.
Portanto, o que é preciso flexibilizar é o despedimento individual.
Portugal aí tem uma rigidez bastante grande, talvez só ultrapassada pela França e pouco mais, não é?
Mas o Governo entregou uma série de propostas na concertação social, essencialmente para combater a precariedade. E no último congresso, não sei se ouviu o Primeiro-Ministro e Secretário-Geral do PS, no congresso do PS, dizer mesmo que pretende obrigar as empresas de trabalho temporário a terem trabalhadores efetivos. Acha isto possível?
Nós achamos que isso é um absurdo, quer dizer, isso é, digamos, um absurdo em função do conceito em si do trabalho temporário. Toda esta alteração que neste momento se pretende fazer em termos de Código de Trabalho tem claramente a ver com a agenda política. Nós estávamos a discutir o Livro Verde há um ano e tal, deram-se avanços significativos, alguns até foram produzidos para o efeito do acordo da formação. Fez-se um acordo em termos de alterações do Código de Trabalho em 2018, que, enfim, que neste momento, até devido à pandemia, não está totalmente aplicado. Portanto, nós consideramos que neste momento esta agenda do Governo tem mais a ver com os objetivos políticos de aprovação do orçamento e outros do que com os ajustamentos que são necessários. É natural, deve-se abordar o teletrabalho, que era uma ocupação marginal e que
sim,
passou
já
a ter... Sim,
já mas diga uma coisa, está a dizer que o Governo está refém do PCP, nomeadamente, que é o principal, eu digo PCP porque é o principal partido, que é público, com quem o Governo está a negociar o orçamento.
Bom, sabe que nós, tradicionalmente, a CCP, não nos pronunciamos nessa ótica partidária.
Mas falou em interesses.
Sim, sim. Não, exato. Exatamente. Não, mas eu estou a dizer isto porque nós nascemos no PREC e habituámos a negociar com todos os governos. Portanto, isso aí não, para nós não tem problemas. Agora, é evidente que o Governo, ao fazer as opções políticas para aprovar o orçamento, terá necessariamente de fazer compromissos com os parceiros que encontrar para aprovar o orçamento.
E, portanto, a negociação sobre o Livro Verde mudou ou reorientou-se em função do calendário orçamental?
Sim, da agenda política do Governo, em nossa opinião, sim. E estas medidas neste momento que o Governo, este pacote de medidas, há questões que são óbvias, vamos lá ver, incentivos ao emprego jovem são necessários. Aumento da produtividade para fazer aumentar os salários. Isso é essencial, por isso é que estas coisas eram desligadas, porque a experiência que nós tivemos é que o Governo, nos últimos anos, decretou, por exemplo, o aumento do salário mínimo, todos já sabemos que é baixo, a evolução de uma forma administrativa, quer dizer, independentemente da evolução da economia, e o que aconteceu foi que aproximou-se do salário médio. Isso, por exemplo, acabou por criar entraves na negociação coletiva. Na minha associação, desapareceram 5 categorias no contrato coletivo, o que depois torna difícil diferenciar profissões e a evolução. Eu penso que todos nós estamos de acordo que é preciso subir o salário mínimo. Agora, decretá-lo por via administrativa é que não nos parece que seja, quer dizer, a via adequada.
E em relação à precariedade, como é que acha que se combate? Ou não é preciso combate e a precariedade é necessária à flexibilidade laboral?
O modelo económico que neste momento funciona, chamemos assim, em parte dos países europeus, tem que ser bastante mais flexível em termos de mercado de trabalho do que era aqui há uns anos. Infelizmente, ainda há muitas forças, quer políticas, quer sindicais, quer inclusivamente nos próprios governos, que têm dificuldade de perceber que hoje em dia, com as digitalizações, com as inteligências artificiais, com as robóticas, com o modo como aparecem novos modelos de negócio e de serviços, a flexibilidade tem que ser maior. E mais, sem essa flexibilidade não há emprego. Agora, isso é uma questão. Outra questão é garantir apoio social, garantir a integração na segurança social, garantir que os setores descontem, quer as pessoas que trabalham, quer as empresas, mas a rigidez de tornar tudo obrigatório não tem consequências, porque as empresas depois têm medo de contratar. Por outro lado, há outra crítica que nós fizemos recentemente também em relação a estas alterações laborais, é que as presunções de laboralidade e todo um conjunto de questões que estão a querer ser colocadas neste momento acabam por, digamos, criar condições para haver dificuldade no trabalho independente, dificuldade em formas de contratação mais ajustáveis quer à sazonalidade, quer aos picos de trabalho, quer, enfim, a outros.
Está a falar da transferência daquele modelo do combate à uberização para outras áreas, não é?
Exatamente. Uhum. Portanto, nós pensamos que não é este, enfim, o momento exato para fazer novas alterações significativas no Código de Trabalho. Agora, como referia, o teletrabalho tem sentido ser regulamentado. Damos preferência ao comum acordo, nem à imposição da empresa, nem à imposição do trabalhador, ao contrário do que se pretende fazer numa série de situações. Uhum. Assim como, por outro lado, há uma coisa que é clara, quer dizer, tendo em conta a dimensão do nosso tecido empresarial, todo o conjunto de direitos, de licenças, de, enfim, de situações em que neste momento as pessoas não podem trabalhar por isto ou por aquilo, epá, que em termos humanos são perfeitamente compreensíveis, todas elas, mas neste nosso tecido empresarial, digamos, temos um problema de fundo, que é a viabilidade das próprias empresas. Uma empresa de 8 ou 10 pessoas tem dificuldade em, de repente, ter 3 ou 4 fora por razões várias. Portanto, o Governo, aparentemente, neste momento, em algumas coisas, começou a ter em conta a situação das microempresas, porque nem tudo é uma grande elétrica, nem tudo é um grande banco, nem
Sim,
tudo
nas propostas que o PS apresentou de alteração já preservou as microempresas.
Foi,
não é?
Um dos problemas que nós levantámos claramente.
Mas nisso então concordo, mas gostava então de ir-lhe perguntar, o PCP e o PS apresentaram, e o Bloco de Esquerda, propostas de alteração. Além dessa questão, outra que se vê que vai ser aprovada na Assembleia é o pagamento do acréscimo de despesas com o teletrabalho, de energia e de internet pela entidade empregadora. Estão confortáveis? Como é que verão estas alterações?
Eu penso que é lógico e legítimo que as empresas participem nesse tipo de despesas. Agora, criar, digamos, um FII fixo mínimo, quer dizer, não é um absurdo, como,
um
por exemplo, algumas dessas propostas pretendem, isso não tem lógica nenhuma, porque isso iria encarecer brutalmente o trabalho. Bem, e a partir de certa altura, vamos lá ver, a questão de fundo aqui, quando se fazem estas discussões, é a seguinte. Das duas, uma, ou a produtividade vai acompanhando, o aumento da produtividade vai acompanhando. Ou, então, as empresas têm que repercutir os aumentos de custos nos preços dos bens ou dos serviços. E depois, ou são competitivas ou não são competitivas. Portanto, o teletrabalho, eu penso que veio para ficar, não nas percentagens, como é evidente, que assistimos durante a pandemia, até porque, em dadas alturas, até é obrigatório.
Foi obrigatório. Por...
Mas mesmo sem sendo obrigatório, mas vai subir para patamares, claro, de preferência por comum acordo, custos perfeitamente quantificáveis de aumentos de gastos de eletricidade, de internet, do que quer que seja, e nesse sentido, sim. Por uma obrigatoriedade de mínimos fixos, para nós não tem qualquer razão de ser. Aliás, as empresas, inclusivamente, que eu saiba, nunca nenhuma empresa, e ainda bem, e nós defendemos isso, vai exigir um trabalhador, por exemplo, que poupa nas deslocações. Uhum. E, de facto, nenhuma empresa, e nós achamos que não devem pedir isso. Mas achamos que essa visão de custos fixos, etc., etc., é completamente unilateral e desfasada da realidade.
Por último, esta semana, António Costa, na qualidade de secretário-geral, proferiu alguns ataques à Galp, dizendo que precisa de uma lição exemplar. Acha que o secretário, neste caso, secretário-geral do PS, se excedeu a dirigir-se dessa forma a uma empresa privada?
Para, o secretário-geral de um partido pode dizer aquilo que lhe entender. Agora, o que é um bocado contraditório e absurdo dessa situação é que se trata do Primeiro-Ministro. Isto só pode ser encarado no contexto da subida de temperatura de uma campanha eleitoral, quer dizer, porque é evidente que não tem grande sentido, pelo menos em nossa opinião, um membro do governo, quer dizer, colocar as questões dessa maneira, não porque seja um ataque com a empresa privada, mas porque é contraditório com, vá lá, a atitude mais, mais normal, chamemos-lhe assim, do governo face a essas situações, porque a gente sabe que o problema da Galp envolve os problemas da tentativa da baixa de carbono, o problema tem uma envolvente muito mais complexa do que, digamos aqui, digamos uma postura de crime e castigo.
Muito obrigada. O Hora da Verdade volta para a semana com outro convidado.